A meditação de hoje tem muito a ver com o que está acontecendo na reta final aqui do ano. Hoje é a última quarta-feira do ano. Então, portanto, é o último encontro de oração deste ano. O último encontro de oração e estudo bíblico que fazemos aqui. Então, geralmente, nessa época do ano, é quando muita gente tem planos para o próximo ano, né? É o famoso plano, né? O planejamento, o plano de ano novo. Eu não sei se você costuma fazer planos para ano novo. Não sei se você faz planos ou planeja algo quando geralmente está chegando essa época do ano. Não sei se você tem um plano de ano novo? Você já imaginou? Pois é. E eu queria conversar um pouco a respeito disso. Na verdade, o que faz o ano novo ser de fato novo é o que nós planejamos em cima dele. É o que a gente vai ter de atitudes, né? O que a gente vai ter de decisões. Né? O calendário, nós sabemos disso, o calendário não tem poder de trazer coisas novas. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui, e, na verdade, o que vai ser novo é aquilo que nós dermos sentido. Mas a gente tem de que ter um calendário, ter um plano, é uma oportunidade para nós revermos a nossa vida, a gente organizar a nossa vida, organizar nossas ideias, avaliarmos os nossos procedimentos. Já tem um bom tempo que eu faço um planejamento, pelo menos o macro, para 5 anos. E eu costumo sentar com a minha esposa e falar, e aí, fechou um ciclo de 5 anos, o que fizemos e o que iremos fazer no próximo. 5 anos é um tempo de você fazer uma faculdade, geralmente. E, amados, geralmente no final de cada ciclo, não exatamente 5 anos, mas no final desse ciclo nós tomamos decisões importantes. Uma delas foi vir aqui, por exemplo, estar aqui. A última aconteceu recentemente, né? Os irmãos sabem que eu decidi entrar no plano de demissão depois de 30 anos trabalhando numa empresa, né? E exatamente estava completando um ciclo de 5 anos. Então, trabalhar com planejamento de vida, ou planejar alguma coisa, é algo que nós deveríamos estar mais acostumados. E, geralmente, no final do ano, fica aqueles planos. A gente não fala em promessas, né? A gente não fala em promessas para o ano novo. Isso aí é para um outro tipo de gente, né? A gente não trabalha assim. Mas planejamento, com agenda, né? Com propósito, aí sim, eu acho que vale a pena, porque organizarmos a nossa vida, ela vai possibilitar a gente pensar em coisas novas, necessárias, mudanças, conquistas. Quais são as mudanças que você sabe que você precisa na sua vida e você pode aproveitar e não querer passar mais um ano sem mudar? Né? Quais são as conquistas que você precisa ter? Por exemplo, o desafio de você ler a Bíblia toda. Talvez você nunca leu assim. É um desafio. E você, por certo, vai experimentar coisas novas. Então, com isso na cabeça, eu queria ler com você um texto de Jeremias 29, apenas os versos 11 a 13, um texto muito conhecido, e eu queria dividir com você esse texto. Jeremias, profeta do Antigo Testamento, capítulo 29, está logo depois de Salmos, começa aí a sessão de profetas, e esperando só o pessoal folhear a Bíblia aqui para achar. Isso aí. Isaías, depois vem Jeremias. Jeremias 29, a partir do 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Interessante esse texto, bastante conhecido, que Deus abençoe a sua vida só de lermos essa porção. Que é a palavra dele. Amém? Esse texto talvez seja um dos textos bíblicos mais confortadores da Bíblia, possivelmente. A gente percebe que esse texto ele é usado bastante em momentos onde as pessoas estão, às vezes, precisando de uma palavra de conforto. E eu fiquei pensando que esse texto nos diz muito acerca do caráter de Deus. A Bíblia é um texto que fala basicamente de uma única pessoa e quer apresentar a gente a esta pessoa, que é Jesus Cristo. Então, o que nós temos na Bíblia vai mostrando o caráter, o propósito, aquilo que Deus planejou. E esse texto aqui fala exatamente sobre, um pouco sobre o caráter desse Deus que nós seguimos. Eu quero destacar rapidamente algumas coisas sobre isso. Quando você olha para o texto, a primeira coisa que você vê é que Deus faz planos. Deus faz planos. Nosso Deus não é uma energia. Nosso Deus não é simplesmente uma projeção da nossa mente. Não é um espírito holístico que não tem personalidade. Deus não é algo que não tem pessoalidade. O que nós vamos aprendendo na Bíblia é que o nosso Deus ele é pessoa. E é inclusive uma pessoa plural, uma pessoa complexa, não é uma pessoa simples. Então, o texto está nos dizendo que o Deus que nós temos revelado na Bíblia nos diz que ele tem planos. Ele é organizado, amados. Nosso Deus é extremamente organizado. E mais, ele é organizador. Você já trabalhou com pessoas que, de repente, não é tão organizado? Espero que não seja você. Mas eu já trabalhei com pessoas que eu sou organizado e a pessoa do meu lado é extremamente desorganizada. Já passou por essa situação? Agora, pode ser o contrário. Você pode ser o desorganizado e a pessoa do lado é organizada. Então, você sempre sabe onde está a lapiseira, sabe onde está o copo, e a pessoa do lado está sempre perdendo a lapiseira e o copo. É angustiante você trabalhar assim. Eu trabalhei em setores que você tinha pessoas de tudo quanto é tipo. E, às vezes, o desorganizado acabava atrapalhando a sua organização, e por aí vai. E quando você quer organizar a mesa do outro, e ele não permite, porque na cabeça dele está organizado. Nós sofremos com isso. Eu quero lembrar aos irmãos que o texto está dizendo que Deus ele é organizado e é organizador. E eu queria que você lembrasse, então, que ele tem planos, ele tem projetos. Amados, o que, que indica isso para a gente de cara? Indica que Deus tem vontades. Muitas vezes eu percebo, parece que as pessoas seguem um Deus que não tem vontade. Parece que é um Deus que a gente precisa estar dizendo para ele das nossas vontades para ver se ele desperta alguma coisa. O texto está dizendo que Deus tem vontades porque ele tem planos e mais, ele tem interesses. Pois planos só nascem quando tem vontade e interesse. E eu quero dizer a você a pensar sobre isso. Se você não é muito chegado a planejamento, a planos, eu queria dizer algo para você. O nosso Deus, ele tem planos porque ele tem vontade e ele tem interesse. E eu acredito que você tem essas duas coisas. Vontade e interesse. Amados, eu entendo que é algo que nós podemos imitar do nosso Deus. Transformarmos a nossa vontade e os nossos interesses de uma forma mais organizada. Até mesmo para orarmos. Algo que a gente aprende com os nossos pais, né, os pais da fé, aquelas pessoas que servem de exemplo para nós, que nós olhamos e admiramos no decorrer dos séculos, é basicamente comum a todos eles anotarem as suas orações, eles terem um certo tipo de diário, vamos chamar assim, algo que eles vão, tanto é que nós temos muito legado de pessoas assim, porque eles deixaram escrito para nós. Eu sempre dou essa dica aqui, pessoal, anote. Antes de dormir, anote que você está aí, porque isso vai ajudar você. A nossa mente é muito dispersa. Então, se você tem interesse, tem vontade, eu queria que você, esse ano, pegasse um bloquinho e colocasse o lado da sua Bíblia, sua cabeceira, um bloquinho qualquer. Não precisa ser novo, não. Um bloco e você começasse a escrever algumas coisas que você está descobrindo na palavra. Algo que tem mexido com o seu coração. E coloque isso diante de Deus. Isso vai surpreender você. Por isso que os nossos pequenos grupos, nosso em casa, nós temos desafiado sempre esse grupo ter um livro de oração e testemunho. E eu desafio sempre os líderes, no final do ano, estar olhando ali aquelas orações e quantas respostas nós tivemos. E muitas vezes, se nós não tivéssemos anotado, nós não lembraríamos. Então, primeiro ponto, o nosso Deus tem planos. Segundo ponto do texto, eu queria destacar com os irmãos, que Deus faz planos para nós. O texto é muito claro isso. E nos dizer que nós somos os alvos dos planos de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Que você e eu somos afetados pelas intenções e pelas ações de Deus, pelos planos de Deus. Quando eu era jovem, ainda no século passado, eu li um livro que marcou muito a minha vida, um livro do Francis Schaeffer, que o título já era muito interessante. O Deus que Intervém é o título do livro. E eu li esse livro, risquei ele todo, perdi, comprei novo, porque é assim, né? E esse livro, O Deus que Intervém, ele serve para nós agora só o título, só para nos lembrar que Deus, ele intervém nas nossas realidades. Nós não temos um Deus apático que está descansando no sétimo dia e deixou o universo rodando no automático e ele agora está de férias no seu ano sabático e nós estamos aqui desesperados para ver como é que nós vamos resolver as coisas. Não, amados. Nós temos um Deus que intervém em nossa realidade com intenção. E não simplesmente um Deus que ocasionalmente ele intervém, ou um Deus que parece que não tem propósitos nas suas intervenções esporádicas. Tem pessoas que parece que vivem uma vida episódica de Deus. Deus aparece de vez em quando, né? É algo assim que, em 1942, eu lembro quando eu estava ali. Tem pessoas que vivem de memórias muito desatualizadas das manifestações de Deus. Amados, isso é algo terrível para aquele que crê, para aquele que diz que é crente, aquele que frequenta uma comunidade como a nossa. Amados, Deus simplesmente ele intervém com intencionalidade, com propósito. Deus não joga dados, é uma frase famosa, porque ele projeta a nosso respeito, então você não é um acidente. Isso quer dizer o quê? Que Deus é um Deus que tem planos, e o texto vai dizer que Deus tem planos para nós, suas criaturas. E o texto vai continuar dizendo que os planos de Deus que são para nós, são bons. Olha o que o texto diz, planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano. E diz mais, dar-nos esperança e futuro. Se eu saísse hoje na rua e perguntasse para as pessoas, quantos de vocês querem prosperar? Quantos de vocês querem passar um ano sem nenhum dano? Quantos de nós queremos esperança para o futuro? Eu creio que 100% das pessoas vão dizer, eu quero isso, eu desejo isso. Inclusive, são desejos que as pessoas têm nessa época do ano. Olha, que o seu ano seja próspero, feliz ano novo, não é isso? Parece que o texto está dizendo como se Deus estivesse falando para nós, olha, feliz ano novo. Olha, eu tenho planos para vocês, planos que são os melhores possíveis. Por que eu estou lembrando disso? Porque me parece que tem gente que tem medo de Deus estragar a vida delas. Conhece pessoas assim? Quantos de nós aqui, talvez se você for contar a sua experiência, nós temos adultos aqui, eu conheço alguns de vocês, dos adultos que nós temos aqui, eu conheço alguns, e que Jesus entrou mesmo na vida dela, já na fase adulta. E aí, muitas vezes, nós deixamos de tomar a decisão por Jesus, e os anos vão passando, porque parece que Deus é o estraga-prazeres. Sim ou não, amados? Não é assim a sensação? Parece que se nós dermos abertura para Jesus, Ele vai estragar a nossa vida. Tem muita gente com medo de Deus estragar a vida delas. Então, não, vou tocando a minha vida, e quem sabe, um pouco mais à frente, quando eu aposentar, ou sei lá. Deus anda muito ocupado, deixa Deus lá, eu deixo Deus aqui, e deixa eu com os meus planos aqui. Amados, tem muita gente que acha que elas sabem, elas mesmas, melhores do que fazer na vida do que o próprio Deus. Conheço muitas pessoas assim. Parece que nós temos os melhores planos para sermos felizes nessa vida. E essa frase ela é proposital, porque hoje felicidade passou até a ser direito das pessoas. Já repararam isso? Parece que as pessoas nasceram com o direito a ser felizes. E quando as coisas não acontecem assim, tem algo errado. Entendendo que felicidade não é satisfação, não é prazeres sendo realizados. Por isso que eu disse aqui no início, o nosso Deus tem planos, porque Ele tem vontade. Amados, e o texto vai dizer que Deus, Ele não é o estraga-prazeres, pelo contrário, Ele tem os melhores planos para nós. Nossos pais, lá no Éden, eles não confiaram nisso. Os nossos pais, no Éden, não confiaram que Deus tinha os melhores planos para eles. E me parece que nós somos tentados na mesma desconfiança. Parece que Deus tem algo que não é exatamente o que a gente gostaria. É como se Deus escondesse alguma coisa e nós ficamos nessa desconfiança de entregarmos os nossos planos a esse Deus que tem plano. Muita gente desconfia dos planos de Deus. Nós temos aprendido que Deus tem planos, Deus faz planos, Deus faz planos para nós, e os planos de Deus são os melhores, são bons. Eu trabalhei certo tempo com projetos lá na Caixa Econômica, então eu trabalhava com projetos, né? Na matriz da Caixa, você faz projetos e você até analisava projetos. E quantos dos projetos que eram bem feitos, que não eram realizados? Ou que na execução não funcionava. Isso dava um certo gosto de guarda-chuva, porque a gente via desde o nascedouro do projeto e no final não acontecia. Isso é muito frustrante. E muitas vezes, quando você gerencia o projeto e você tem variáveis que você não controla, você vai ficando, né, no meio do caminho ali, muitas vezes você não dá conta. Agora imagina bem, Deus tem planos. O Deus é um gerente perfeito. O que Ele planeja não é algo assim que Ele dá, não sei o que vai dar no final, não, quem sabe dá certo. Não. Nosso Deus, Ele é um ser perfeito. Já imaginou você fazer parte de um projeto, um plano perfeito? Que tem garantia que Ele vai ter resultado no final? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Amados, e Deus quer, além de ter planos para nós que são bons, o texto é lindo demais, porque o texto diz que Deus quer que oremos para sermos abençoados pelos seus planos. Olha aí como é que diz o texto. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e eu vou deixar-me de ser encontrado por vocês. Amados, Deus quer que nós oremos, e aqui tem algo extraordinário. Deus espera que a gente ore para que os seus planos sejam efetivados em nós. E eu fiquei pensando que, na verdade, nós só podemos orar porque Deus quer nos abençoar. Porque senão não fazia sentido nenhum nós orarmos. Nós só oramos porque temos um Deus que ouve. E temos um Deus que ouve, e esse Deus, ele é benevolente para nos abençoar. A grande questão não é porque Deus é poderoso. A grande questão não é que Deus tem todo o poder. A questão é que esse Deus que tem todo o poder, ele é benevolente. Porque você pode estar diante de uma pessoa que é extremamente poderosa, se ela não for benevolente, você vai torcer para ela não ser poderosa. Estão diante de Deus, o que nos conforta é que Ele é todo poderoso, mas Ele é amor, Ele é benevolente. Por isso que nós oramos. E nós oramos exatamente por isso, que nós temos um Deus que ouve, e esse Deus está interessado, e mais, está nos convidando a orar. Um Deus tirano seria o diabo. Não que o diabo seja comparado no poder a Deus. Estou dizendo que você, se tem um Deus que ele é tirano, você tem sobre você a espada de um inimigo. E a Bíblia nos apresenta um Deus perfeito, todo bondoso, todo amoroso. Um Deus que tem interesse em nós. E não somente poderoso. E aí eu fiquei pensando nessas quatro coisas. Que Deus tem planos. Deus tem planos para nós, os planos de Deus são bons, são os melhores possíveis, e Ele deseja que a gente ore, porque Ele quer de fato compartilhar o plano dele conosco. Aí eu fiquei pensando que talvez valha a pena eu e você pensarmos agora para o próximo ano, talvez você já escreveu um pouquinho dos seus planos, talvez você não faça isso, mas eu queria desafiar você a colocar no topo dos seus planejamentos aí para o próximo período. Que é conhecer e buscar os planos de Deus para a sua vida. Você sabe? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Você precisa conhecer isso. Porque pode ser que isso mude todo o seu planejamento do resto do ano. Enquanto nós estivermos sob a graça de Deus, nós podemos orar sabendo que Deus nos ouve. Que temos um Deus interessado. Por isso, é uma questão de fé. E não de sorte. O título que eu dei essa mensagem, foi divulgado aí, é Os Planos para o Ano Novo, Fé e Não Sorte. E por que eu destaquei só a fé? Porque os planos de Deus, já estou falando aqui, então o título ficaria muito grande. Mas você vai ser, no próximo ano, não aquilo que a sorte indicar para você, mas aquilo que você se posicionar em fé diante de Deus, porque Ele tem planos para você. Deus não desistiu de você. Se você está respirando aqui, é porque Deus não desistiu de você. E Ele tem planos para você, para nós. Então, meu desafio é, coloque no topo da sua lista, independente de que você, qual plano que você tenha, conhecer, descobrir, amar, desejar, os planos de Deus para a minha vida. Isso pode mudar muito, mudar o seu trabalho, mudar uma decisão importante na vida sentimental, isso pode fazer com que você reveja algo que você estava prestes a desistir, isso pode mudar toda a sua perspectiva, traga para o topo da lista, conhecer, descobrir, desejar, amar os planos de Deus. Por isso que nós lançamos aí o plano de leitura bíblica anual. A ideia é nos fazer conhecer melhor o caráter, os propósitos, os sonhos de Deus para nós. Os sonhos de Deus para nós. Porque, amados, quando nós, com propósito, resolvemos com fé e com intenção nos apegarmos a esse livro, crendo que o autor dele fala conosco, nós vamos nos surpreender. A história está lá no início, pode ser a história que aconteceu com algum personagem, e de repente Deus vai falar ao seu coração e você vai ser surpreendido. Por isso que o plano anual é nos aproximarmos, conhecermos melhor o caráter do nosso Deus. E mais, amados, uma leitura bíblica muda a nossa oração. A gente começar a orar pela palavra, a gente começar a orar pela vontade de Deus expressa na palavra e não somente por aquelas coisas que a gente tem vontade. Então, uma leitura da palavra, ela muda a nossa oração. Amados, isso alimenta a nossa fé, aquela que alimenta a total confiança nos planos de Deus, aquela fé que nos faz orar, não para mudar ou influenciar os planos de Deus, mas para mudarmos e ajustarmos os nossos planos ao dele. Muitas vezes parece que a oração é que Deus mude as coisas conforme nós queremos. Essa é a oração mais pagã possível. E Jesus nos ensinou isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, ou seja, governe sobre nós. E seja feita a tua vontade. Nós invertemos isso. O pagão, ele precisa ter um Deus que faz as suas vontades. O Deus cristão é completamente diferente. E nós vimos hoje que ele tem planos para nós. Então, a nossa oração, a nossa fé, o nosso objetivo é descobrirmos o plano de Deus para nos ajustarmos a ele. E eu creio que Deus tem grandes planos para você. Ele conhece você, ele sabe de você para este ano. Amados, o cristão, ele não acredita na sorte. O cristão é aquele que crê e por isso ora. Ele crê e ora ao Deus que tem planos e que intervém na realidade nossa, na realidade dele. O cristão é aquele que não acredita em sorte. Sorte ou azar não é prática de um cristão. A fé cristã não é crença, porque a crença ela é marcada por confiança em coisas, em normas, em religião, em ritos, em datas. Nós não cremos assim. A fé cristã, a nossa fé, amado, é sempre a respeito de uma pessoa e não de coisas desta pessoa. A fé cristã que a Bíblia nos apresenta e ela nos convida é termos uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus e não com as coisas de Jesus. Ou seja, amados, se nós entendermos isso hoje e de fato aplicarmos isso, o nosso ano, ele já nasceu novo. A gente pode rever muitas coisas e precisaremos rever, porque se nós estamos ouvindo os planos de Deus, a gente vai entender que o próximo ano pode ser novo a cada final de uma oração. E nós aprendemos com os nossos mestres. É bom você levantar mais cedo possível, se você consegue, né? Tem gente que não consegue. E você já deixar diante dele todos os planos do dia. Hoje eu vou para a rotina do trabalho, hoje eu vou pegar o mesmo ônibus, o mesmo trânsito. Ah, é? Coloque diante de Deus, você vai ver que muda tudo. Vai ser o mesmo trajeto, o mesmo trabalho, mas as coisas mudam completamente. Amados, que a gente possa, que seja assim com você, seja assim comigo, que no próximo ano, agora, aproveitando que esse ano virá, se Deus quiser, e nós vamos mudar a folhinha, que você comece a pensar quais são os planos de Deus para você neste ano que você quer viver. Anote isso, coloca diante do Senhor. E como sempre a gente aplica para a oração, e o próprio Deus hoje nos convida a orarmos a respeito desses planos, eu vou compartilhar uma oração que eu fiz, que eu rabisquei aqui, que talvez sirva para você também. Senhor, como é gratificante saber que o Senhor é Deus perfeito e tem planos perfeitos para nós. Saber que os seus planos são para me tornar uma pessoa melhor, me fazendo alguém que conheça melhor a sua pessoa. Senhor, que na minha vida os seus planos achem espaço, que na minha vida os seus planos encontrem o desejo suficiente de te conhecer e experimentar tudo que o Senhor planejou para mim. Que eu viva isso. em teu nome, Senhor Jesus. Amém.